precisamente pela questão da urgência, na comissão técnica. E foi a comissão técnica que as identificou e que as comunicou. Eu julgo que a CCDR também estava na comunicação, na comissão técnica, ou pelo menos estava no fundo de revista, isso estava de certeza, e portanto, mas quem nos entregou as casas foi o fundo de revista, por indicação da comissão técnica desse mesmo fundo.
Senhora Presidente, podia-nos esclarecer ainda, de preferência com o microfone aberto para ficar gravado e ficar na nossa ata? Já terminou, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhora Presidente Isabel Mota, para esclarecer ainda, faz favor.
É exatamente aquilo que disse o Presidente. Portanto, a CCDR fez seguramente o levantamento. A decisão era tomada pelo Fundo Revita, depois de analisados todos os requisitos técnicos pelo Fundo Técnico, pela Comissão Técnica, e a comunicação a seguir relativamente quais eram as casas para intervir era a CCDR que comunicava qual era a decisão do Revita. Era. Não?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Unidade no pensamento, unidade na ação. Sr. Deputado, tem a palavra.
Oh, doutora, com o devido respeito, quem indicou à União das Misericórdias e à Fundação Carlos Gulbenkian quais eram as 48 casas que iriam reconstruir ou recuperar, quem é que indicou?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente.
Foi o Fundo Revita. Agora, eu tenho ideia, porventura, dos papéis, porventura não correta, mas se me der uns minutos posso já verificar. Parece-me que seria natural que as decisões que o Fundo Revita, portanto, a decisão é do Fundo, fossem transmitidas através do organismo de planeamento local. Transmitidas, portanto, mas isso é uma questão de me dar uns minutos, que eu tenho aqui exatamente, como é que era esse o processo. Portanto, o Revita é que se responsabilizou no protocolo que assinámos por sinalizar à parceria Fundação União das Misericórdias quais as casas a recuperar e a construir, depois de verificado o respectivo cumprimento das condições de elegibilidade para efeitos de financiamento. Portanto, sobre isto não há dúvida que a decisão era do Fundo de Revita, do Fundo Revita. E agora está aqui o outro ponto dos papéis que eu aqui tenho é: nestes termos, todas as reconstruções das casas danificadas pelos incêndios e financiadas por esta parceria, no âmbito da cooperação estabelecida com o Fundo Revita, corresponderam a candidaturas previamente analisadas e validadas pela Comissão Técnica do Fundo Revita, tendo os respectivos pedidos de apoio sido subscritos e enviados à parceria da Fundação UMP pela Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro. Portanto, está completamente clarificado aquilo que eu disse.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero acrescentar o Sr. Dr. Manuel Lemos.
Obrigado, não obrigado. O problema é que, como a CCDR fazia parte do Fundo Revita, há aqui essa. Mas é isso, é exatamente isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prosseguir.
À data, a Presidente da CCDRC era a atual Ministra Ana Brunhosa, portanto, ela é que validava as casas que deveriam ser recuperadas. Não, então não percebi.
Parece que não, Sra. Deputada. Só um segundo. Até a palavra a Sra. Presidente.
Sra. Deputada, quem...
Para esclarecer melhor a pergunta, Sra. Deputada, faz favor.
É que a Cáritas disse aqui que as casas tinham sido facultadas pela CCDR e pelos municípios. Pela CCDR e pelos municípios. Essa entidade é que indicava. Daí a minha dúvida, e por isso é que eu insisto na pergunta.
Para responder, tenha a bondade, Sra. Presidente.
Manuel, não sei se queres falar. Eu, de acordo com, enfim, as informações que tenho, o ponto essencial é o seguinte: seguramente que a CCDR, no âmbito das suas funções, juntamente com os municípios, devia fazer o levantamento das necessidades, porque é óbvio. Mas as decisões foram todas tomadas, as prioridades, porque é que se deram aquelas e não eram outras, etc., os seus critérios estavam preenchidos, os requisitos, pela competência da autorização e da decisão é do Fundo Revita. A única coisa que está aqui, que a informação que eu tenho é que a seguir o Fundo Revita escrevia, mandava o resultado através das CCDRs, o que faz todo o sentido, portanto, mas não era a decisão. Portanto, a CCDR não tinha poder de decisão relativamente às casas que se iam, às prioridades. Isso era do Fundo Revita, claramente. Sobre isso.
Muito obrigado. Doutor Manuel Lemos, faz suas as palavras da Sra. Presidente ou pretende esclarecer mais alguma coisa? Sra. Presidente, estou-me a dirigir a Vossa Excelência. Muito obrigado. Faz suas as palavras. Sra. Deputada, para prosseguir.
A doutora Isabel Mota também falou aqui que tinha sido criado um grupo de coordenação onde estava o Presidente do Revita e os municípios envolvidos e a CCDR. E esse grupo fazia o quê concretamente?
Para responder...
Portanto, eu penso que até são dois grupos, exatamente, foram criados dois grupos, oh Rui, veja bem, foram criados dois grupos, uma comissão de acompanhamento onde estavam os municípios, está aqui, desculpe, portanto, o Conselho de Gestão. Havia um Conselho de Gestão e uma Comissão Técnica do Fundo. As duas coisas. No Conselho de Gestão estava um representante do Fundo, do Instituto de Segurança Social, que é o Dr. Rui Filhais, um representante designado pelas câmaras municipais de Castanheira, de Pera, Figueirosa e Pedrógão, um representante designado pelas IPSS e Associações Humanitárias de Bombeiros a nível distrital. Na Comissão Técnica, três elementos designados pelas câmaras municipais de Castanheira, Figueirosa e Pedrógão, três elementos da CCDR e dois elementos da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Portanto, isto foi estipulado pelo Revita. E, em seguida, os procedimentos foi exatamente aqueles que eu referi. Portanto, o Fundo Revita é que teve o poder de decidir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A palavra à Sra. Deputada, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quer um, quer outro, estiveram no terreno a acompanhar e a fiscalizar a recuperação e a reconstrução?
Para responder, Dr. Manuel Lemos.
A União esteve sempre, eu não, infelizmente. A União esteve sempre, por isso eu disse que tínhamos uma equipa no terreno, que era chefiada pela arquiteta Carla Pereira, provedora da Santa Casa da Misericórdia da Aldeia da Liga da Messiana, e em back-office na área financeira pelo Dr. José Rabassa, que está aqui comigo. Mas estivemos sempre, e a Google Banking também.
Nós também.
Senhora Presidente, para acrescentar,
Senhor Presidente, nós tivemos duas pessoas, que aliás não posso deixar de as louvar profundamente pelo empenho que tiveram, pela dedicação total, a engenheira Luísa Val, uma das nossas diretoras desta área da coesão social, e o engenheiro, doutor Celso Matias, que também é um diretor da Fundação, que estiveram no terreno, sempre. E toda a parte jurídica foi acompanhada pelo doutor Rui Gonçalves, em back-office. Também foi lá. Jurídica e de procedimento, pronto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, a palavra de novo.
Obrigado, Sr. Presidente. A quem faziam os pagamentos?
Muito obrigado. Sr. Dr. Manuel Leves.
Nós fazíamos os pagamentos diretamente às empresas com quem nós contratávamos.
Exatamente.
Pois. E ao Estado, havia IVAs e mais não sei o quê. Claro.
O quê? E ao
Estado. Muito obrigado. Senhora Deputada, creio que a resposta foi clara. Para prosseguir.
Referiu e ao Estado, concretamente o que é que pagavam ao Estado?
O IVA. O IVA.
Senhora Deputada, está esclarecido que era mesmo o IVA ou outros impostos. Muito obrigado. Para prosseguir, Senhora Deputada.
Conferiam os autos de medição?
Sim, escrupulosamente.
A palavra acaba de ser dada e retirada e então será dada ao Dr. Manuel Lemos, respondeu sim. Senhora Deputada, tem a palavra.
Nos pagamentos seguiam os valores referenciados pelo Fundo Revita, os valores por metro quadrado?
Dr. Manuel Lemos?
Sim, mas negociávamos. Quanto mais dinheiro poupássemos, mais dinheiro havia para recuperar as casas.
Deputada, sim, negociavam, foi a resposta. Faz favor, para prosseguir. Doutor Manuel Lemos,
então é possível que tenham pago valor inferior àquele que estava previsto legalmente?
Doutor Manuel Lemos, para responder...
Não havia um valor previsto legalmente. O que havia era valores de referência.
Sr. Manuel Lemos, mas mantendo-se a pergunta para os valores de referência, pagava o valor de referência acima ou abaixo? Era essa a pergunta. Faz favor.
Nós, com a tradição de boa gestão que temos, tentávamos sempre pagar abaixo. E subindo a qualidade.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir.
Tentavam, mas isso efetivamente aconteceu, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, para responder.
Estava aqui a dizer o Dr. José Rabassa, porque eu isso não acompanhei. Havia, de uma maneira geral, nós tentamos num primeiro momento, até para animar a economia local, recorrer aos empreiteiros locais, foi uma primeira forma que foi consensualmente aceita pelo Revita, que seria uma boa estratégia. E depois, mas à medida que o volume de obra foi subindo, nós fomos alargando o âmbito e indo buscar à volta. Portanto, eu diria o seguinte, houve valores em que, de uma maneira geral, conseguimos ficar abaixo e outros que ficamos em cima ou ligeiramente acima. Isso não nos preocupou muito, porque o que era muito importante para nós era ter aquele valor como um valor de referência e, dentro disso, fazer a melhor gestão, sendo certo que preocupou-nos mais a qualidade dos materiais do que propriamente o valor que tinha, um bocadinho na lógica daquilo que eu respondi ali há bocadinho ao deputado João Dias.
Muito obrigado. Sra. Presidente, presumo que queira ainda dizer algo sobre isto.
Era só para explicitar que, na nossa parceria, o dono de obra foi sempre a União das Misericórdias, porque tem muito mais experiência do que a Gulbenkian em adjudicações, construções, etc., porque tem uma longa história e capacidade de negociação e, portanto, a função de dono de obra foi sempre da União, dentro da divisão de tarefas que que estabelecemos entre nós.
São 500 anos de história. Senhora Deputada, para prosseguir, por favor.